Vamos ler a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete, ou seja, 15 filhos e 20 servos. Ele tinha 25 empregados por conta dele. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Mas ele era coxo de ambos os pés. Na Bíblia existem alguns personagens com nome difíceis de pronunciar. São verdadeiros, dão nós na língua. Então, às vezes é complicado você ver a história de Nabucodonosor, né? Um nome difícil. Esse também tem um nome difícil: Mefibosete. Mas apesar do nome difícil, estranho ao nosso ouvido, ao nosso idioma, a história dele é, na verdade, uma grande ilustração do relacionamento do homem com Deus. E eu queria compartilhar com você, queria que deixasse aberta a sua Bíblia nesse capítulo, porque eu creio que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração consolo e conforto nessa manhã, em nome de Jesus. Creio que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento hoje, e você vai ter uma revelação do amor de Deus por você. Você não veio aqui nessa manhã por acaso. O Espírito Santo trouxe você aqui. Eu sei que muitos estão habituados a virem aqui aos domingos. E talvez você pense que por causa do seu hábito, você está aqui por acaso. Mas não é. O Espírito Santo foi quem te acordou hoje. O Espírito Santo é quem te inquietou hoje. E Ele é quem está trazendo você aqui. Pela sua palavra, você vai ser nutrido e vai ser abençoado. E você não vai embora como você chegou, porque o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Diga: eu creio que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Diga: ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: por isso, eu abro meu coração para recebê-la e ser nutrido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala, no verso 1, que Davi quis usar de bondade para com alguém descendente de Saul, que fosse aparentado também de Jonatas. Davi, um belo dia, levantou e falou: eu quero usar de bondade. Essa é a expressão que está aqui. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas. Observa que Davi quer usar de bondade, não por causa da pessoa, não por causa daquele descendente específico. Davi quer usar de bondade por amor a Jonatas. Como eu disse para você, essa história é apenas uma ilustração da nossa história, da sua história. Deus também quer usar de bondade para conosco, mas não por causa de nós. Ele quer usar de bondade para conosco por causa de Jesus de Nazaré. Por amor a Cristo, Deus quer usar de bondade para com você. Hoje a bondade de Deus vai encher o seu coração. Uma das coisas mais importantes da vida é ter revelação desse amor tremendo de Deus. Quem era Mefibosete? Mefibosete era um dos filhos de Jonatas. Jonatas, como você sabe, era filho de Saul e tinha feito aliança com Davi. Davi e Jonatas tiveram uma amizade tão profunda, tão íntima, um amor tão grande um pelo outro, que resolveram fazer aliança, de que um cuidaria da casa do outro, se porventura um deles falecesse. Diz a Bíblia que Saul saiu à peleja contra os filisteus, e nessa batalha morreu seus três filhos, inclusive Jonatas, e ele próprio, Saul, faleceu. Naquela altura, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Diz a palavra de Deus que quando a notícia chegou na casa, a babá, com receio dos inimigos virem e matarem a criança, ela pegou a criança no colo e foi correr com ela. Mas enquanto corria, ela tropeçou e caiu e quebrou os dois pés daquela criança. Naquela época não existia esse conhecimento ortopédico que existe hoje, e quando se quebrava um membro, ele simplesmente depois curava, né, colava torto, quebrado como estava. E os pés dele, depois de quebrado, sararam, os ossos juntaram, mas eles ficaram tortos. Por isso o texto diz que ele era torto ou aleijado de ambos os pés. Mas Davi queria usar de bondade para com ele. Mefibosete não tinha feito nada para merecer o amor de Davi. Ele não tinha feito nenhuma boa obra. Ele nem era conhecido. Vivia escondido. Ele não tinha feito nada para merecer a bondade. Sabe por quê? Que ele ia receber bondade? Por causa do seu pai. Por causa de Jonatas. A mesma coisa acontece com você. Você não fez nada para merecer o amor de Deus. Você não fez coisa alguma que pudesse dizer, eu mereço que a bondade do céu chova sobre a minha vida. Mas Deus resolveu derramar sobre você a sua bondade. Não por causa de você, mas por amor a Jesus de Nazaré. Porque nós estamos relacionados com o Senhor. O Senhor foi chamado amigo de pecadores. Nós éramos amigos, mas fomos, éramos pecadores, mas fomos feitos seus amigos. E agora, por amor a Cristo, Deus então resolveu usar de bondade para conosco. Deus nos amou, é verdade, Ele ama cada um de nós, por isso a Bíblia fala que Ele nos deu seu único filho, Ele nos enviou o Senhor Jesus. Então preste atenção, não fomos nós que amamos a Deus, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que dos céus olhou para você e por amor de Cristo resolveu derramar sobre a sua vida a sua graça. Mas infelizmente muitos ainda tentam merecer o amor de Deus. Muitos ainda tentam se comportar para merecer a atenção de Deus, para merecer diante de Deus receber alguma coisa. Mas se houver merecimento, já não vai ser mais bondade de Deus. Se você merece receber algo de Deus, então já virou dívida. Deus te deve alguma coisa. Mas onde não há merecimento algum, onde não há mérito nenhum, e ainda assim Deus resolve usar de bondade, essa é a expressão da sua graça para conosco. A graça de Deus te alcançou. Quantos dizem amém nessa manhã? Mas o texto diz que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. O verso 3 diz: disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O que significa ser aleijado? O que significa ter os pés defeituosos? Na palavra de Deus, os pés nos falam dos nossos caminhos. Na palavra de Deus, então, os pés falam das nossas obras, do nosso comportamento, da maneira como nós vivemos. Ter os pés aleijados significa ter um caminho defeituoso diante de Deus. E mais uma vez, aqui há uma relação também alegórica, uma semelhança conosco. Nós somos aqueles que temos também os pés tortos diante de Deus. E por que temos os pés tortos? Porque um dia houve uma queda. A humanidade caiu naquele dia em que o homem pecou, comendo do fruto que lhe era proibido. Naquele dia houve a queda. Mefibosete também ficou aleijado por causa de uma queda. A queda nos fez aleijados. A queda nos levou a ter um caminhar defeituoso diante de Deus. Isso nos fala, portanto, do pecado. Deus conhece os seus pés tortos. Deus sabe. Deus conhece. Mas ainda assim Ele está perguntando: tem alguém? Tem alguém com quem eu possa usar de bondade hoje? Certamente, aquele que tem os pés tortos não vai erguer a mão. Quem sou eu para merecer a bondade de Deus? Talvez aquele outro ali, talvez outro melhor do que eu, alguém mais correto do que eu, mas eu não. Olha o meu caminhar, olha os meus pés tortos. Não pensamos que a bondade de Deus vai nos alcançar, mas a graça de Deus é em direção daquele que não merece. A graça de Deus é como um rio, sempre flui para baixo. Se você se julga lá embaixo, então o rio de Deus vai alcançar você lá. Quem se julga em cima, não vai ser alvo disso. Mas o Senhor está perguntando hoje: com quem eu posso usar de bondade? Deus quer usar de bondade para com você. Mas nós vivemos com os pés tortos. E nós mesmos tentamos já endireitar. Mas uma vez que os nossos pés são tortos, já não é mais uma questão de esforço para mudar. Nós tentamos mudar. Nós esforçamos. Mas olha a gente caindo de novo. Eu tentei andar agora ereto, eu tentei ter um caminhar correto, mas olha eu de novo falhando. E as pessoas dizem: esforça mais um pouco, esforça que você consegue mudar. Está faltando força de vontade em você. E então você respira fundo e você diz: agora eu vou conseguir ser diferente, agora eu vou conseguir ter um caminhar correto, só para mais uma vez fracassar, porque não depende de força de vontade para esticar o pé. Na verdade, é muita crueldade mandar um aleijado andar direito, é muita crueldade mandar alguém esticar o pé, não tem poder para isso. Ele diz: eu não consigo, está além da minha força. Eu quero dizer para você, o pecado também está além da sua força. Você não é capaz de vencer o pecado por você mesmo. Não adianta eu chegar aqui e exortar você dizendo: aí, esforça mais, meu filho. Você tem que esforçar mais. Olha você de novo aprontando. E o Aigo fala: eu tento, eu me esforcei 10 mil vezes para 10 mil vezes descobrir que eu sou incapaz. Pois no dia em que ele descobrir que não pode, no dia em que ele perceber que esses pés não podem ser endireitados pela força humana, ele vai aceitar a bondade de Deus direcionada a ele. A bondade do Senhor é direcionada para você. Muitos de nós já perdemos a esperança. Sempre há aqueles que acham que têm os pés direitos. E porque eles acham que o seu andar é mais reto do que os outros, se colocam na posição de condenar todos os demais. E muitos de nós temos vivido assim, debaixo de condenação. Nossos pés são tortos quando se trata de relacionamento. Relacionamos, mas falhamos. Nossos pés são tortos no casamento. Vez após vez, olha a gente ali falhando de novo. Olha de novo caindo no mesmo erro. Olha de novo falhando no mesmo ponto. Falhamos com as pessoas, falhamos com pais, falhamos com amigos, falhamos com Deus. Quantas vezes fizemos o propósito aqui na igreja de que seríamos diferente, que a nossa história agora seria diferente? Quantos começaram o ano dizendo: oh, esse ano os meus pés estão corretos, para só depois sentirem o peso do fracasso. E esse peso tem estado sobre as suas costas, e a angústia tem te levado a viver muito mal. Tudo isso por quê? Porque você mesmo tem tentado endireitar, mas aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer na sua vida. O pau que nasce torto não vai morrer torto, não. Talvez já declararam isso na sua vida e até te amaldiçoaram, dizendo: pau que nasce torto morre torto. Não adianta, para esse aí não tem jeito. Mas Jesus é o carpinteiro de Nazaré. E quando ele pega o pau torto, não tem pau torto que ele não endireita. Ele vai aplanar, ele vai corrigir, e você vai ser restaurado na presença de Deus. Não vai ser pelo seu esforço. Não vai ser mérito seu. Não somos nós que vencemos o pecado. Quem vence o pecado é aquele que habita dentro de nós. Está me ouvindo? Eu sei que você está pensando que você é que vence, você é que faz, você é que se muda, você é que se transforma, e você está sempre se condenando, pensando que nunca fez força o suficiente, nunca conseguiu fazer o suficiente. Mas eu tenho boa notícia para você, que hoje é Deus que vai endireitar o seu pé, filho. Não é você, é Deus que vai mudar a sua história. Não é você, não é você. Eu não quero que você perca a esperança, pelo contrário, nem quero que você se entregue ao pecado, muito pelo contrário. Aquele que tem poder de perdoar o pecado, também tem poder para tirar o pecado da nossa vida. E nós nem lembramos mais dele depois, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos creem no poder do Senhor para libertar? Mas aqueles que têm os pés tortos, inevitavelmente, vai ter um estilo de vida. E a terceira coisa que a gente vê no texto, no verso 4, é que Mefibosete, por ter os pés tortos, por achar que o rei tinha ódio dele, por pensar que o rei queria matá-lo, onde é que ele vivia? Em Lodebar. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel. Está em Lodebar. Lo é não em hebraico. Debar é pasto, comida, suprimento. Lodebar, portanto, significa um lugar sem comida, um lugar sem suprimento, um lugar ermo, afastado, esquecido, isolado. Na verdade, esse lugar fica no deserto da Judéia, próximo do Rio Jordão, mas é um lugar totalmente árido. Não nasce nada, não tem pasto, não tem coisa alguma. Esse é o lugar que vivia Mefibosete, um lugar de sequidão. Quantos de nós constantemente estamos dizendo: eu estou no deserto, estou passando pelo deserto. Todos aqueles que têm os pés tortos, inevitavelmente vão parar no deserto, vão viver no deserto. Não estão lá por decreto do rei, não estão lá por decreto divino. É que o pecado nos faz sentir distantes de Deus. O pecado nos faz sentir secos, o pecado nos faz sentir áridos. Era lá que Mefibosete morava, mas o lugar dele era junto do rei, era sentado na mesa do rei. Quantos dizem amém? Quem mora em Lodebar não tem coragem de procurar o rei não, filho. Quem mora em Lodebar não tem coragem de procurar Davi não. Você sabe da história? Mefibosete era o único descendente de Saul. Saul era o rei, mas agora a dinastia acabou. E naquela época, quando havia mudança de governo, mudança de dinastia, o normal é que o novo rei matasse, exterminasse todos os descendentes do antigo rei. Mefibosete sabia disso. Ele sabia, ele dizia consigo: não tenho futuro, eu não tenho futuro. É melhor não investir em coisa alguma, é melhor nem ter amigos, é melhor ficar distante, porque eu não tenho futuro. O rei vai me encontrar um dia desses, e ele vai saber onde eu estou, ele vai me mandar buscar, e nesse dia eu vou sentir o peso da condenação e vou morrer. Essa é a história de muitos. Preste atenção, filho, não é você que vai atrás de Deus não, na verdade você está correndo de Deus. Muitos de nós aqui estamos fugindo de Deus, mas sabe o que é precioso? É Deus que vai atrás de você. Mefibosete não vai atrás de Davi, mas Davi é que foi atrás dele. Davi é que mandou alguém buscá-lo. Eu sei que você deve estar pensando: pastor, mas eu não faço nada assim tão terrível, eu não faço nada tão ruim. É verdade, mas ainda assim vive debaixo de um peso de condenação, ainda assim vive debaixo de um peso constante de acusação, porque é assim que vivem as pessoas em Lodebar. Vivem com medo do rei. Por que estão com medo do rei? Porque não o conhecem. Mefibosete não conhecia Davi. Quando ele quebrou os pés naquele dia fatídico que Jonatas morreu, ele tinha 5 anos de idade, mas agora já é um homem, talvez com seus 20 e poucos anos de idade. Ele também tem um filho pequeno, mas ele não conhecia Davi. Ele só ouviu falar a respeito de Davi, e talvez até pensou que Davi é que quisesse perseguir sua família, ainda que a Bíblia diz que por 23 vezes Saul tentou matar Davi. Ele não conhecia. Muitos de nós também não conhecemos. E porque não conhecemos, nós temos medo do rei. No verso 7 diz assim: então lhe disse Davi: não temas, Mefibosete. Por que que Davi disse não temas? Porque a reação dele era de tremor. Ele estava completamente em pânico. Ele estava estarrecido. Davi mandou me buscar. Acabou minha vida. Mas Davi, eu estava meditando nisso aqui. Davi disse para ele: só uma palavra. Mefibosete. Só falou o nome. Precioso quando Deus fala o nosso nome. Sabe, a maneira como fala o nome pode significar muita coisa. A Bíblia fala que quando Saulo estava perseguindo a igreja, como é que Jesus apareceu para ele, como é que o chamou? Saulo, Saulo. Você sabe quando a mãe fala duas vezes seu nome, não é boa notícia. Saulo, Saulo. Não é muito bom o que vai vir logo em seguida. E o menino sabe disso. Mas por outro lado, quando Jesus ressuscitou na manhã de domingo, a primeira pessoa que ele encontrou foi Maria. Mas Maria não o reconheceu. Maria achou que ele era o jardineiro. Mas de repente, ele se volta para ela e diz: Maria. Na hora que ele diz Maria, os olhos dela se abrem imediatamente. E ela então vê o Senhor ressurreto. Mas quando Paulo ouviu Saulo, Saulo, ele caiu cego. Não podia mais ver coisa alguma. Certamente a maneira como nós somos chamados tem muito a ver. Hoje, o Senhor não está chamando o seu nome dobrado, como chamou naquele dia Saulo. Hoje Jesus está aparecendo para você, como foi para Maria, e está dizendo o seu nome, porque você é conhecido diante do rei. Alguém falou de você para o rei. O rei perguntou: quero usar de bondade para alguém. Você foi lembrado diante do rei. E o rei falou: traz ele aqui. E você está aqui nessa manhã porque o rei trouxe você aqui. E o rei trouxe você aqui, chamando você pelo seu nome. Muitos de nós não temos uma experiência com o amor de Deus. Na nossa cabeça, Deus é alguém apenas para ser temido. Talvez até corrermos dele. Deus é apenas aquele que está disposto a nos punir o tempo inteiro. Compartilhando o evangelho numa ocasião com uma pessoa, um jovem, muito culto, pelo menos ele achava que era culto. E ele, depois que eu comecei a falar, eu falei: eu quero falar para você do Senhor Jesus. Ele falou: já sei a notícia, já sei a história. Comporta bem, esforça para ser bonzinho, que eu vou te abençoar. Mas se comportar mal, você está frito comigo, está fora. Eu falei: isso é tudo que você sabe a respeito dele? É tudo que você conseguiu saber a respeito dele em tantos livros que você já leu? Na universidade você frequentou? Só te falaram disso? Mas eu quero contar algo para você que você nunca ouviu. Quero contar que ele quer usar de bondade para com você. Ele nem está exigindo que você mude, porque ele sabe que você não consegue mudar. Mas ele próprio vai mudar você sem você perceber. E a Bíblia fala que onde tem pecado, a graça de Deus se manifesta. Mas onde tem muito pecado, a superabundante graça de Deus se manifesta. É para quem não merece. A lógica sua é a lógica de todas as religiões. Faz o bem que você prospera. Faz o bem que você vai ser abençoado. Essa é a lógica das religiões. É claro que fazer o bem é uma bênção, mas acredite em mim, não é a lógica do cristianismo. O cristianismo é amor para quem não merece. É o rei querendo usar de bondade para alguém que estava esperando, na verdade, a morte. O que ele estava esperando era a punição, porque é punição que eu mereço. É punição que eu mereço. E é isso que ele diz no verso 8. Olha o que ele diz: então, depois que o rei chamou e falou: Mefibosete, eu vou te abençoar hoje, Mefibosete. Eu vou usar de bondade para com você por amor de Jonatas. Preste atenção, eu vou te restituir tudo que você tinha. Você nasceu para a realeza. Você nasceu para ser filho de príncipe. Você nasceu para morar no palácio, mas está vivendo em Lodebar. Você nasceu para desfrutar do melhor.
Você nasceu para experimentar o melhor dessa terra, mas continua vivendo no lugar da sequidão, no lugar sem pasto, no lugar sem alimento. Mas olha, Mefibosete, eu vou te abençoar hoje. Mas por que vai me abençoar? Por que eu vou ser abençoado? Por que eu tenho que acreditar nisso? Olha o que ele diz, verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? É isso que eu sou. Sabe, se comparar a um cão, já é um negócio complicado. Eu sou apenas um cão sarnento, que você pode chutar para sair daqui. Mas ele diz: eu não chego nem a ser um cão. Eu sou um cão que já morreu. Cão morto é aquele cadáver que você vê às vezes atropelado nas ruas, que ninguém se preocupa nem em colocar numa lata de lixo, que fica ali e os carros passam tanto por cima que no final só sobra um montinho de pelos num lugar esquecido. Esse é o cão morto. Essa é a história do cão morto. Não significa nada para ninguém. Por que que Deus vai querer usar de bondade para comigo? Por que que eu vou merecer a bondade de Deus hoje? Você não merece, porque não é por causa de você. Davi está dizendo: eu vou fazer tudo isso por amor a Jônatas. Vou fazer também da bondade na sua vida por amor a Cristo. Porque Cristo já morreu no seu lugar. Porque Cristo se fez seu amigo. E se é amigo de Cristo, vai ser amigo de Deus também. Vai ser amigo de Deus também. Essa é a promessa da palavra de Deus. É isso que está escrito aqui. Mas a atitude dele era um senso de menos-valia. Era um senso de desvalor. É um senso profundo de rejeição. Porque pensamos que precisamos merecer. Só quem merece pode sentar na mesa do rei. Só quem é muito bom. Só quem é muito nobre. Só quem é muito extraordinário. Só quem realizou um feito extraordinário. Só quem está numa posição muito alta. Só aquele que o rei de fato reconhece como grande é que poderia sentar na sua mesa. Mas não a mesa de Deus, não a mesa de Davi. Nessa mesa esse cão morto vai sentar. Esse cão morto dos pés aleijados vai sentar e vai comer junto com os filhos do rei. Essa é a promessa de Deus. Por que que nós nos sentimos assim, irmãos? Nos sentimos assim porque nós acreditamos na acusação do diabo na nossa mente. A Bíblia fala que o diabo é sedutor. Ele procura nos seduzir para o pecado. Mas a principal atividade do diabo é acusar. E olha, ele faz isso com todos. Todos nós que estamos aqui, e nisso não há exceção. Desde esse que vos fala, até todos que estão ouvindo, acredite em mim. O diabo constantemente envia acusação para a sua mente. É uma acusação de constante desqualificação. Eu já devia estar em tal lugar, mas não cheguei em lugar nenhum. Minha vida passou e não consegui realizar coisa alguma. Quem eu sou? Eu sou um cão morto. Eu sou nada. É isso que pensa. É isso que o diabo lança na mente. Quantos homens, depois dos 40, dos 50, se afundam na depressão, na tristeza, se isolam. Se isolam. Por quê? Porque se sentem um cão morto. Alguém para o qual não teve jeito. Um aborto, uma nuvem cheia de barulho, mas que não caiu água nenhuma. Muito trovão e nada de chuva. Qual que é a atitude? Acusação. Você não é nada. Você não produziu nada. Você não realizou nada. Quem é você? Isso é o diabo dizendo. Mas o diabo fala com todos. O diabo fala comigo também. Quem é você para estar à frente desse povo? Quem é você? Quem é você para tomar a palavra? Quem é você? E constantemente ele vai fazer um rosário de todos os meus defeitos. E vai me lembrar constantemente de todos os pecados, até aqueles que eu nem me lembro mais, ele vai me lembrar. Mas eu aprendi no decorrer dos anos que ninguém tem que viver debaixo de acusação mais. Porque o sangue de Jesus já foi derramado na cruz. Aleluia! Porque o sangue foi derramado. Nós temos agora a resposta do advogado. Podemos dizer justificado. Podemos responder para o diabo: lavado pelo sangue. Dizem que Lutero, pai da reforma, estava no seu quarto, dormindo. E ele disse que Satanás veio acordá-lo.
Eu não sei se eu gostaria do diabo me acordar de noite. A noite já é por si só tão assustadora. Precisa dessas más companhias. Mas ele estava dormindo, Satanás veio acordá-lo. Ele virou para o lado. Satanás falou: tenho algumas coisas para te mostrar. E tinha um livro cheio de coisas escritas, um pergaminho. E ele foi lendo: você é isso, você é aquilo outro, você fez isso, deixou de fazer aquilo. Resultado final: você não é digno, você é um desqualificado. O que você tem a dizer sobre isso? Satanás disse para ele. Lutero diz que apenas virou do lado, escreveu debaixo: justificado pelo sangue do Cordeiro. Você tem que escrever debaixo da sua história todo dia: justificado pelo sangue do Cordeiro. Não tem mais culpa, não tem mais acusação, porque não tem nada disso mais escrito diante de Deus. Porque tudo que era contra mim, toda dívida, todo protesto, toda multa, tudo que era contra mim e que provava o quão perverso eu era, Jesus pagou no meu lugar. Já está tudo quitado, sua dívida está quitada, sua história agora pode ser outra. Mas você tem que rejeitar a acusação. Mas rejeitar a acusação não é se convencer do contrário. Se o diabo fala que você é fraco, não é dizer que você é forte. Se o diabo fala que você não presta, não é dizer para ele que você é grande coisa. Você não vence o diabo tentando argumentar com ele. Na verdade, você pode até concordar se você quiser. Você pode até dizer: de fato, tudo que você está falando aí provavelmente seja verdade, mas tem uma verdade que você não conhece. Eu já fui perdoado pelo sangue do Cordeiro. Eu já sou considerado justo na presença de Deus. Uma das coisas mais tristes é o crente que vive debaixo da acusação. Ele sente o tempo inteiro desqualificado. Conhece irmãos assim? O tempo inteiro está fora. Não ora o suficiente, não lê o suficiente, não faz o suficiente, ele não consegue fazer seu padrão, é o padrão dele está baixo, a conduta está imprópria, ele é apenas alguém do pé torto no meio de irmãos, que usam às vezes bota ortopédica, mas por detrás o pé continua torto também, mas ele se sente mal, desqualificado, o tempo inteiro, sentindo-se como um cão morto. Por que que irmãos se sujeitam a isso? Eu coloquei aqui 4 possibilidades. Por que que alguém pode se sujeitar a viver debaixo de acusação o tempo inteiro? Primeira possibilidade é porque ele tem um desejo inconsciente de merecer algo de Deus. Então ele fica punindo a si mesmo. Aceitar a acusação é uma maneira de dizer: olha como eu sou bonzinho. Olha como eu estou aqui me punindo. Olha como eu estou aqui me autoflagelando. Olha aí, Deus, isso deve valer alguma coisa diante de ti. Preste atenção, isso é mentira do diabo. Não há mérito nenhum em nós, não há mérito em você. Você tem que se achegar unicamente confiado em Cristo Jesus. Você tem que dizer todo dia: não é por minha causa, não é por mim. Cada vez que ajoelhar, você tem que começar dizendo: eu estou aqui diante do Senhor em nome de Jesus. Eu estou entrando com ousadia agora no Santo dos Santos, porque eu chego confiado é no sangue de Jesus. Eu não tenho mérito. No dia que eu oro muito, eu não tenho mérito. No dia que eu não oro nada, eu não tenho mérito. No dia que eu comporto direitinho, que eu faço coisas boas, eu não tenho mérito. No dia que eu erro, eu também não tenho mérito. Não importa o que eu faça, a minha justiça para Deus é trapo de imundice, não é aceitável. É preciso crer na provisão divina, e a provisão divina é o suprimento do sangue de Jesus. Segunda possibilidade, um conceito falso de humildade. Tem gente que vive se depreciando, porque ele acha que isso é humildade diante de Deus. Entende? Mas pastor, nós temos que ser humilde. Ser humilde não é falar de si mesmo. Presta atenção, se você está falando de você, seja bem ou seja mal, não é humildade. Humildade é não se colocar na conta. Humildade é não fazer parte da equação. Humildade é olhar para o Senhor. E acredite em mim, quando você olha para o Senhor, os outros vão até achar que você é orgulhoso e arrogante. Mas isso é fé. Mas alguns gostam de dizer: quantas vezes já fui em reuniões e o próprio pregador se enchia de acusação e de condenação: eu não sou nada, eu não sou ninguém, É preciso que você se farte de afrontas. É preciso que você fale e diga o tempo inteiro. E tem irmãos que ficam o tempo inteiro assim. Ele acha que faz bem. Você não presta mesmo, você é um miserável. Dizendo para si mesmo. Acreditando que com isso são humildes diante de Deus. Mas não são. Isso também é pecado. Pastor, o que eu faço então? Esquece de você e olha para Cristo. O verdadeiro culto é olhar para Cristo e não olhar para si mesmo. Quantas vezes você vai para reuniões e na reunião as pessoas apontam para elas próprias, para si mesmas, em vez de olhar para Cristo? Davi era um homem humilde, mas diz a Bíblia que quando ele viu Golias afrontando Israel, ele foi tomado de uma ira, ele ficou indignado profundamente. Mas os irmãos diziam para ele: nós sabemos quem você é, você não é boa gente, você é orgulhoso, você veio aqui para zombar da gente. Ou seja, a atitude de Davi de enfrentar o gigante era visto como orgulho. Mas segundo a Bíblia, qual era o motivo real dele enfrentar o gigante? Ele disse: eu vou enfrentar esse gigante porque Deus já me usou para matar o leão, para matar o urso, e eu vou matar esse gigante também. Mas como é que você vai contra ele, Davi? Você não é um soldado que tem treinamento. Sim, mas o Senhor está do meu lado. Por que o Senhor está do seu lado? Você merece alguma coisa? Não, porque ele me escolheu. Eu estava um dia cuidando das ovelhas, mandaram me chamar, o profeta falou: você é escolhido, não tem nada a ver comigo, Deus me escolheu. E se ele me escolheu, eu vou ser usado por ele poderosamente. E Davi vai. E ele, o que ele diz para Golias? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em um nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou hoje. Percebe? Ele não está olhando para si. Não é ele que conta. O que conta é o nome do Senhor, é a honra do Senhor, é a glória do Senhor. Aqueles que olham para o Senhor são sempre cheios de fé. Aqueles que olham para o Senhor são sempre de posturas positivas, para cima. Mas aquele que olha para si vai se encher de condenação. Porque o diabo vai até piedosamente levar você a orar. Eu me lembro uma vez, fui numa reunião. Eu já fui em muitos tipos de reunião de irmãos, mas essa foi uma das piores. E o irmão que estava à frente começou a falar: fecha os seus olhos. Fechei. E ele falou: agora seja honesto. Olha para você. Será que você tem sido bom? Será que você tem feito tudo o que tem que fazer? Aí a mulher do meu lado começou a chorar convulsivamente. Será que você tem obedecido? Ele começou a falar num tom mais agressivo. Será que você é digno de estar diante de Deus? Eu pensei: ah, Senhor, me leva embora para minha casa. Se você vai num culto que as pessoas ficam mandando você olhar para você, vá embora para sua casa. Vá para o culto onde eles apontam para o Senhor Jesus crucificado. Onde diz para você: fecha os seus olhos. Pensa agora no Cristo que está na cruz. E ele diz para você: em vez de você pensar que você não é digno, pensa, ele está lá por causa de você. Mas ele não quer que você fique com dó dele, pensando tanto que ele sofreu assistindo o filme do Mel Gibson. Ele quer apenas que você saiba que Ele está lá por você, porque Ele te ama. Agora pensa que Ele ressuscitou. Pensa agora que Ele vem para morar em você. E Ele quer usar de bondade para com você. Se alguém pintar o quadro do Cristo ressurreto para você, vai para lá. Vai para lá, porque lá você vai ter vida. Mas onde tentam apontar para os seus defeitos e as suas falhas, acredite em mim, só vai surgir mais peso e condenação sobre você. Sua vida que já é ruim vai virar um inferno. E é terrível, terrível quando você sofre a semana inteira com um chefe tirano, sofre a semana inteira sentindo-se em débito, sentindo fraco, e aí chega no culto, o pastor completa a obra e te põe lá no lixo, tanto que você não presta. Eu não vim aqui dizer para você o tanto que você não presta, eu vim dizer para você o tanto que Deus ama você, meu filho. Que você não presta é função do diabo falar, eu não vou ajudar o diabo, eu vou ajudar o Espírito Santo a te dizer. Deus quer usar de bondade para com você. O os olhos de amor do Senhor estão sobre a sua vida. Quando dizem amém nessa manhã?
Amém. Terceira possibilidade. As pessoas vivem debaixo da acusação porque não conseguem crer na graça. Não conseguem crer que o favor do rei é para quem não merece. Mas ele tenta merecer o tempo inteiro, mas ele não consegue. Ele é o Mefibosete do pé torto, tentando o tempo inteiro se endireitar, mas não consegue. Consegue dar dois passos, talvez, com o pé mais ou menos arrumado, mas aquilo não é confortável, ele não se sente à vontade, porque ele não foi transformado. Preste atenção, a obra do Senhor, do começo ao fim na sua vida, vai ser feita por Ele. O que você precisa de fazer é de crer, crer na sua graça e responder a Ele. Cada convite dEle, vai a Ele. Cada vez que te pintarem um quadro, contempla, só contempla. Lá em 2 Coríntios 3,18, lá Paulo diz como é que Deus nos transforma nesse tempo da graça. Nesse tempo da graça você não vai ser endireitado na marra, não vai ser endireitado na força, não é fruto de alguma técnica, não adianta ler livros que vai te ensinar 10 passos para ser diferente, 20 passos para vencer o pecado, 90 passos para ser um bom marido, você não vai conseguir. Só a maneira de ser mudado é pela graça e o poder de Deus te alcançando todos os dias. Todos os dias levantar e declarar: eu sou o alvo da bondade de Deus. Como é que você é transformado? Olha o que diz o verso 18, capítulo 3 de 2 Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, fazemos o que, meus irmãos? O que, que nós fazemos? É contemplar. Contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E na medida em que nós contemplamos, o que acontece, meus irmãos? Somos transformados. O que você tem que fazer para ser transformado, filho? O que você tem que fazer? Contemplar. É por isso, é isso que você vem fazer aqui todo domingo. Todo domingo eu tento pintar um quadro de Cristo para você ver no seu coração. Um domingo é o Cristo ressurreto, no outro é o Cristo que é servo, no outro é o Cristo crucificado, no outro é o Cristo que cura, no outro é o Cristo que salva. As imagens são inúmeras, os quadros são infinitos, mas a cada vez que você contempla, algo acontece dentro de você. Você quer saber quando é que você é mudado? Quando você enxerga algo. É uma reunião que você vem e de repente o pastor fala alguma coisa e você: nossa, nunca vi isso, nunca tinha ouvido isso. E aquilo penetra em você. Você viu algo naquele dia. E quando você vê algo, você não pode ser o mesmo mais. Está me ouvindo? Sua fé mudou, seu coração mudou. Por isso o texto fala: somos transformados de glória em glória. Tudo é pela graça, mas é de glória em glória. Às vezes é uma glória pequenininha hoje, uma glória pequenininha amanhã. Mas acredite em mim, depois de anos vai ser muita glória acumulada na sua vida. E quando você percebe, foi mudado. Pastor, mas onde é que eu entro nisso? Eu preciso também de fazer alguma coisa. O que você tem que fazer é aceitar o convite do rei, toda semana. Toda semana aceitar o convite dele. Sentar-se à mesa dele. Contemplar. Mas contemplar não é apenas olhar. Contemplar é você estar estarrecido, embevecido, perplexo, estupefato, petrificado. É como alguém que está diante de uma paisagem tão extraordinária que ele fica atônito. Eu, para usar uma experiência muito corriqueira, mas que é comum a todos, é impressionante a reação das pessoas quando estão vendo explosão de fogos. Já observou? Elas olham para cima e ficam: ah, ah, oh. No dia em que você contemplar o Senhor desse jeito, você pode ter certeza, sua vida não vai ser mais a mesma. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é contemplar. Contemplamos enquanto cantamos, contemplamos ajoelhados orando. Há muitas maneiras como o Senhor se revela a nós, mas a melhor é quando alguém pinta diante de nós com a palavra. A palavra é que vai ter o poder de mudar a sua vida. Amém, meu querido? Amém. Quarta possibilidade. É porque nós somos naturais demais. E só cremos naquilo que vemos. E como nós não estamos vendo o perdão, nós pensamos que não fomos perdoados. Uma das coisas mais terríveis na vida das pessoas é quando elas não acreditam que foram perdoadas. É quando elas preferem acreditar que o pecado dela foi grande demais, que o erro dela foi muito sujo, ou talvez repetido vezes demais. Pastor, eu já repeti isso aqui, não foi duas, três vezes. Eu já repeti isso aqui incontáveis vezes. Eu acho que Deus já se cansou de mim. Eu acho que a bondade dele já foi encerrada a meu favor. Mas eu quero dizer para você que é mentira. Como a terra está distante do céu. Preste atenção. Esse é o tamanho da paciência e da tolerância de Deus com você. Deus não vai desistir de você. Está me ouvindo? Por isso, creia. Creia simplesmente. Mas muitos de nós, mesmo tendo aplicado sangue, vivemos angustiados. Tem gente aqui que já creu no sangue. Ele fala, pastor, eu creio no sangue. Mas e se? Não tem se, não tem mais. Se você já creu no sangue, preste atenção, o anjo da morte não tem mais poder sobre a sua vida. Vamos imaginar uma cena. A Bíblia fala que o povo estava ali no Egito, e naquele dia, à meia-noite, o anjo da morte ia passar, e o primogênito iria morrer. Mas Deus falou para o seu povo: peguem o cordeiro sem defeito, mate o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e passa na porta, nos umbrais da porta, pelo lado de fora. Porque quando o anjo da morte passar, ele vê o sangue, não vai poder entrar. E aí você vê um homem que é primogênito, junto com seu filho primogênito. E o menino pergunta: pai, o que você está fazendo? Filho, eu matei o cordeiro, porque hoje à noite o anjo da morte virá. Vou passar o sangue aqui na porta. E o menino pergunta: pai, mas será que vai funcionar? Não sei, meu filho. E quando vai chegando 10 da noite, é hora de comer o cordeiro assado. Eles fecham a porta da casa, não querem saber do anjo da morte. E enquanto eles comem o cordeiro, o menino pergunta: mas pai, não parece que tem muita lógica isso? Por que que só aquele sanguezinho lá vai nos proteger? E o pai diz: eu também não sei, meu filho, eu também estou me sentindo muito mal, estou com medo também, mas é o que nós podemos fazer. E quando vai chegando perto da meia-noite, eles estão perplexos de medo, eles estão tremendo de medo, eles estão sofrendo tanto. Mas quando dá meia-noite, o anjo não vai entrar ali. Adiantou tanto sofrimento? Precisava ter ficado angustiado? Olha o desperdício de energia e de vida. Presta atenção. Se você aplicou o sangue, isso já é suficiente. Não tem mais nada para você fazer. Não tem mais nada a acrescentar. Não adianta ficar se depreciando e lembrando o tempo inteiro que você não presta. Não precisa você tentar ganhar mérito diante de Deus. Você vai ser aceito por causa do sangue do Cordeiro. Você está sendo convidado. Está provada a bondade de Deus hoje. E como é que essa bondade acontece? No verso 11, Davi diz: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Preste atenção. A bondade de Davi, ela encontrou uma expressão máxima. Davi disse para Mefibosete: eu vou restaurar, eu vou te dar de volta tudo que você perdeu. Você tinha um carro, eu vou te dar outro carro. Você tinha um emprego, vou te dar emprego melhor do que antes. Você não tinha casa, pois agora vai ter, porque eu vou te dar. Mefibosete, eu vou te abençoar. Vai ter servos trabalhando para você. A partir de agora, você não vai ficar mais na pobreza. Pobreza não faz parte mais da sua história. Tudo isso é muita bênção. Quantos querem essa bênção na sua vida? É bênção, mas não é o máximo da bênção. É bênção, mas é bênção pequena. A maior bênção, Davi deixou para o final, ele disse: tem uma coisa, Mefibosete, você vai comer na minha mesa todos os dias. Todo dia você vai sentar e vai comer junto com o rei. Hoje, o rei está te convidando para vir sentar na mesa dele. Pastor, o que significa sentar na mesa do rei? Uma das coisas mais preciosas que eu acho nessa história é esse momento. Davi não chamou Mefibosete para andar, para fazer uma excursão com ele, para fazer exercício e correr uns 10 quilômetros com ele, não. Davi falou: não, você vai sentar. Sabe por quê? Na mesa ninguém vê os seus pés, a mesa cobre os seus pés. Na mesa o que importa é olhar para o rei. Na mesa ninguém lembra do sapato. Quem está sentado à mesa não lembra do que está lá embaixo, porque os olhos dele estão apenas contemplando o rei. Preste atenção, não importa como tem sido a sua vida, se você aceita o convite e se senta à mesa do rei, os seus pés vão ser cobertos na presença de Deus. Não importa qual tem sido o seu caminhar vai ser esquecido na presença de Deus. Não importa qual tem sido a sua história, você vai ter agora uma nova história. Antes era Lodebar, mas agora é lá em Jerusalém, no Palácio Real. Você vai sentar todo dia na mesa do rei, e ninguém vai ver mais os seus pés, porque você agora será parte da nobreza, porque só senta na mesa do rei quem é nobre. O rei não só restituiu a bênção na sua vida, mas o rei agora mudou a sua história. Agora você tem comunhão com o rei. Há uma comunhão com o rei. Você pode olhar nos olhos do rei. Você pode ouvir em primeira mão o que outros não podem. Você vai ter uma comunhão que outros não participam. Por quê? Porque ele merece? Não. É só porque é filho de Jonatas. Só por isso. Por que você vai sentar na mesa do rei? É porque você merece? Não, não. É só por amor a Jesus de Nazaré. É só por causa do Senhor Jesus Cristo. É por causa dele. Não é por causa de você. Não tem nada a ver com você. Mas o precioso é que a mesa do rei é muito grande. Muito grande. E no verso 13, diz que Mefibosete não apenas sentava à mesa do rei. Diz que ele morava em Jerusalém. Porquanto ele comia. Diga, comia. Essa é a coisa mais preciosa a respeito da mesa do rei. As comidas que são servidas ali. Eu falei para você. Paulo diz que uma das maneiras como somos transformados é pelo contemplar. Mas Paulo também diz lá em Romanos 12 que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Eu vou te dizer, você é mudado por meio da sua dieta. Você é o que você come, dizem os entendidos de comida, os nutricionistas. Eles dizem, você é o que você come. Mal sabem eles que estão falando uma verdade tremenda na palavra de Deus. Nós somos o que nós comemos. O rei não é apenas aquele que está sentado à ponta da mesa. O rei é também o pão que está colocado sobre a mesa. E quando você come do pão, está comendo do próprio rei. E quando você recebe esse pão, e esse pão entra dentro de você, ele é metabolizado, e ele então é transformado, e ele passa a fazer parte de você. Antes você não tinha aquele pão em você, mas agora aquele pão tornou-se parte inseparável do seu ser. Esse pão é o pão que desceu do céu, é o Senhor Jesus. Ele é a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse que não só de pão natural viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque esse é o pão do céu. Quando você come o pão do céu, esse pão vai curar o seu pé. O seu pé não é curado quando você tenta andar. O seu pé não é curado quando você tenta esticá-lo. O seu pé não vai ser transformado pela força de vontade e a repetição. O seu pé vai ser transformado pela comida do rei que você vai comer, que vai metabolizar e entrar dentro de você. E você vai acordar um dia, dormir no outro e acordar no outro. E um belo dia você vai acordar, os seus pés foram transformados e você nem sabe como foi que aconteceu. Mas eu vou te dizer, é só porque todos os dias você está comendo na mesa do rei. Eu estou aqui para te convidar, vem comer na mesa do rei. Vem comer na mesa do rei. Na mesa do rei os seus pés não vão ser vistos. Na mesa do rei não haverá condenação. Na mesa do rei só senta a nobreza. E se você não era antes, vai se tornar hoje. Se ninguém te viu como nobreza, vai ver a partir de agora. Porque o rei está te convidando. Ele está perguntando hoje: tem alguém? Tem alguém com quem eu possa usar de bondade? Tem alguém que está precisando da minha generosidade? Tem alguém Eu estou desejoso de fazer algo grande hoje. Hoje eu quero expressar minha graça e meu amor. Tem alguém que quer receber minha bondade? Essa é a pergunta do rei para nós nessa manhã. Eu quero fazer estender essa pergunta a você. Quantos ainda não atenderam a esse convite de sentar na mesa do rei e querem ter a sua história mudada a partir de hoje? Quantos querem sentar na mesa do rei? Mas eu quero saber apenas daqueles que nunca aceitaram o convite. Você está nos visitando hoje? Alguém convidou você para vir? Esse que te convidou é o Ziba da nossa história. Ele é só o Ziba. Vai virar seu servo a partir de hoje. Davi disse que Ziba teria que servir Mefibosete. Esse que te convidou hoje é só um Ziba. Fala para ele. Fala para ele, eu quero que você me ajude a chegar mas todo dia na mesa do rei, filho. Vai ser apenas seu servo. Vai te servir na mesa do rei. Quantos gostariam hoje de ter os seus pés transformados pelo poder de Deus? Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Somente aqueles que entenderam o convite. Somente aqueles que compreenderam o convite. Não é para todos ficarem de pé. Você que é membro da igreja, senta, faz favor. É só para aquele que não tem oportunidade de chegar na mesa do rei. Hoje eu quero orar primeiro por esses. Fique em pé onde você está. Feche os seus olhos. Toda a igreja fecha os seus olhos. Eu não vim aqui contar para você o tanto que você é difícil. Eu não vim aqui lembrar você o tanto que você tem feito coisas e tem fracassado. Eu não vim aqui dizer para você das suas falhas, porque o diabo já fala isso na sua mente. Mas eu vim aqui pintar hoje um quadro do rei que está te convidando. Vem para ele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem como quem aceita o convite. Vem como quem recebe o convite. O Senhor vai mudar a sua história hoje. Sai do seu lugar. Queria pedir que a igreja toda agora ficasse de pé. Hoje eu não vou orar com você, querido irmão, porque a palavra já fez a obra na sua vida hoje. Você já não vai sair daqui do jeito que você entrou, porque a palavra já alcançou você onde você está. Mas hoje eu quero orar com esses que nos visitam. Chega mais para cá, chega mais para cá, chega mais para o meio, faz favor. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, porque é o primeiro dia de uma nova história. Primeiro dia de uma nova história. Não tenha constrangimento. Tem alguém vindo ainda? Pode vir. Tem gente vindo ainda? Pode vir. Agora toda a igreja, estende para cá a sua mão. Vamos orar por esses que estão aqui à frente. Abra